que é que acontece em concreto, tirando a questão de falta de conhecimento, que podia ser foco central, mas, na opinião do representante do PAM, podia também se levantar uma outra questão.
Sim.
Já que o PAM está no terreno a trabalhar com as comunidades.
Sim, nós achamos que tem várias razões. Uma, falta de conhecimento, que é nutrição, porque comida está relacionada com saúde. Mas também alguns hábitos alimentícios que foi estabelecido ao longo do tempo, de 100 anos, 200 anos, leite materna é melhor comida para crianças menores de 6 meses. Primeiros 6 meses de vida de crianças só precisa leite materna, exclusivamente. Nem precisa de água, não deveria dar nada mais que leite materno. Porque leite materno tem todos os nutrientes que precisa para a criança crescer até 6 meses. Ah, nós adultos comemos arroz, nós gostamos de arroz, temos carne e tudo, então quer dar essas coisas para crianças que não está preparada, nem precisa. E leite materno não custa nada para a família, nem o país. Mas, por exemplo, eu ouvi falar de que leite materna, você joga fora em chão, se formiga não sobrevive com esse leite, qualidade de leite não é bom, então não deveria dar para crianças. Onde vem essas coisas? Não está comprovado para nada cientificamente. Mas algum momento, alguma coisa aconteceu na tabanca, e de que alguma leite de mãe não foi bem, ou alguma, talvez outras coisas, mas causou criança na situação não é desejável. Então eles ligaram com essas duas coisas, que foi leite materna. Então agora não deve dar leite materno para criança se não acontecer isso. Eu também ouvi falar que a criança não deve comer banana, ou a criança não deve comer ovos. Por quê? Banana tem muito potássio, vitaminas. Por que não pode comer? Ovos, uma fonte muito de qualidade de proteína. Por que a criança não pode comer? Será que não tem muito senta banca? Então só serviram para a pessoa mais importante? Ou o quê? Nós temos que entender muitas outras coisas culturalmente. Por que alguns grupos não comem algo e comem outras coisas? Por que dizem que criança não pode comer isso, mas quer outro? E por que dizem mulheres grávidas não pode comer isso e outros? Temos que descobrir tudo conversando com pessoas na banca para entender e depois dizer que para tirar alguns medos que eles têm. Quando esse tipo de hábitos, costumes, está estabelecido na tabanca ou comunidade, eles querem seguir o que dizem todo. E se faz algo mal, algo diferente, e se acontece algo, é problema de você, é culpa de você. Então, eles têm medo de fazer algo diferente de outras pessoas.
E o PAM, nesse aspecto, percebendo que essa questão da tradição às vezes sobrepõe aquilo que diz a ciência, o PAM, através dos parceiros que trabalham com as comunidades, será que tem feito alguma campanha de sensibilização? Porque também há quem diga que as crianças não podem comer peixe.
Primeiro é entender onde vêm algumas dessas coisas. Então, fizemos um estudo este ano, final de ano passado e este ano, agora estamos finalizando o relatório. Com esse relatório, fizemos em Olho Bafata Gabu, onde tem prevalência de desnutrição crônica de crianças menores de 5 anos e maior no país. Nós vamos preparar alguma estratégia de comunicação. Como comunicar, que vamos comunicar, em que idioma, em que maneira. Será que temos que usar canções? Será que temos que usar cinema ou televisão? Ou será que temos que fazer teatro? Ou temos que fazer jumbai? Ou temos que fazer divulgação em rádio? Vamos estudar, vamos ver todas as possíveis medidas de comunicação e que mensagem temos que dar para que a pessoa não vai ter medo para o espírito, ou medo para alguma autoridade religiosa, ou autoridade tradicional, ou avô, ou não sei, para que a explicação seja uma coisa que deveria ser convincente, que você não está violando nada de regras ou costume tradicional, mas isso ajuda a criança para crescer sano e você mesmo para manter a saúde. Então, obviamente, vamos conversar também autoridade tradicional, autoridade religiosa, líderes comunitários, para que eles se entendem e por que eles não encorajam, para que se eles também entendem impacto positivo de ciência e de alimentos, talvez todo mundo nessa banca ou comunidade podia mudar coisas, hábitos alimentícios juntos.
O porquê desta incidência, né, da desnutrição nas regiões que a representante citou, Oyo?
Eu acho que esses estudos também indicam alguns grupos étnicos, porque cada grupo étnico tem sua própria dieta, seu próprio estilo de vida. Será que cultiva arroz, agricultura, ou pescadores, ou cuidar de gados, ou quê? Ou onde mora não tem muitas coisas, está na floresta. Podia ser esse estilo de vida, estilo de como sustentar vida, também tem que ver com alimentações. E onde eles têm, podia ter só alguns alimentos existem e não todos. Então, eu acho que combinação de o que tive na natureza, o que tive na tabanca, o que oferece a natureza e falta de conhecimento para não procurar outras coisas, podia ser também uma das razões. E os grupos étnicos, cada um tem cada sua tradição, não é? Então, alguma dessa tradição também pode incluir hábitos alimentícios, o que deveria comer, o que não deveria, como deveria comer, quando. Essas coisas eu acho que também impacta todas as pessoas.
Um dos projetos que o PAM tinha, não sei em que pé está, de tentar, como forma de incentivar a produção junto das comunidades,
sim,
não só incentivar, mas também permitir com que as pessoas consomem aquilo que produzem.
Sim.
É mais também nesse sentido, tentar,
sim,
mudar o hábito alimentício,
sim,
junto da comunidade.
Sim, exatamente, porque quando falamos comida, você tem que ver dois lados. Um, que você quer comer, mas também que existe. Ou seja, oferta e demanda, não é? Então, se nós vendemos no mercado mandioca, inhame, ou milho, ou cebola, e só vender arroz, obviamente você não pode comer outras coisas. Ao mesmo tempo, se você não quer, você não demanda, produtores continuam a produzir as mesmas coisas. Nossa ideia é, nós temos programa de cantina escolar, e queremos crianças ter variedade de comida e particularmente mais fresca, que é produzida em mesma comunidade ou comunidade perto, e também não tem nenhum químicos durante a produção, inseticidas ou fertilizantes, mas usando bios. Então, nós começamos com colaboração com o governo desde 2017, final de 2017, de comprar alimentos localmente produzidos, particularmente pela Associação de Mulheres. E incentivamos as mulheres, por favor, vocês produzem feijão, boa fonte de proteína, por favor, também tubers, tem cálcio, potássio, vitamina e carboidratos, e nosso arroz. Nós vamos comprar, não vamos comprar arroz, nós vamos comprar feijão, tuber, sal iodado. Isso encorajou mulheres para produzir essas coisas, porque elas já sabem que final de produção, elas não precisam ir ao mercado buscar compradores. Se elas produzem esses produtos que nós conversamos, de qualidade, entrega no momento que concordamos, eles não precisam ir ao mercado e só para vender para o PAM através de PAM ou através de escolas ou através do ONG que nós trabalhamos.
E a Associação das Mulheres conseguiram dar
exato,
resposta.
Exato.
Até que o PAM tinha focalizado as suas ações nas crianças.
Sim.
Esta questão de incluir os adultos nesta campanha de consultas gratuitas é uma estratégia,
sim,
de tentar diminuir também o impacto da desnutrição nas crianças.
Também sensibilizar adultos para que crianças não vai ter essas condições. Porque se mãe não sabe que condição criança tem de saúde ou nutrição, agora ela não vai cuidar que vai comer. Se ela não tem informação de que comida deveria dar para crianças, que combinação, que tipo de ingredientes, que um dia todos tipos de diferentes cores de alimentos deveria combinar para ter variedade, porque variedade dá diferentes nutrição. E criança precisa nisso. Sensibilizar mais, e não só mãe, mas pai, adultos, ou avós, e tias e tios, toda pessoa em torno de crianças, é sensibilizar para que isso tenha influência positiva. Mas, ao mesmo tempo, se adultos não estão em boa de condição, eles não podem cuidar crianças da maior maneira. E se eles mesmos que têm que cuidar eles mesmos. Então, para ter resultado melhor de crianças, de nosso trabalho, não só podemos ver crianças, porque quem cuida são adultos. Isso é também uma razão. E comunicação queremos também para adultos e crianças. Começa a mudar hábitos desde casa, porque agora tem mais informação sobre nutrição e sabem que nutrição, sabem que deveria comer e sabem que variedade de produtos tem que comer. Então, diversificação de produção é uma coisa que nós queríamos através desse programa, mas, ao mesmo tempo, empoderar mulheres com conhecimento, nutrição e alfabetização e agricultura.
O programa ainda continua?
Sim. Começamos final de 2017 e todo ano 2018 e agora também começamos. Começamos em 2 regiões, Cacheu e Óleo. E agora já temos em 6 regiões. Cacheu, Óleo, Bafatá, Gabu, Kinara e Tombari. E algumas regiões também estão comprando frutas, hortaliças. Temos muito mais crianças. Inicialmente tive 50 associações de mulheres em 2 regiões, 40 escolas beneficiava. Agora vai ser muito mais, 15.500 crianças. Agora esperamos quase 90 mil crianças vai ter alguma parte de sua refeição na escola, dependendo de produtos localmente produzidos.
Isso tem aumentado a presença das crianças, sobretudo as meninas?
Incentiva todos para chegar à escola. Não era a nossa intenção, mas também ouvimos de falar que algumas crianças que estavam na escola A, que não tive cantina, agora estão indo à escola B, que tem cantina. E criança chega à escola com fome, porque muitas crianças não comem pequeno almoço. Então chega à escola, depois de caminhar, cansada, é barriga vazia, não pode prestar atenção ao que fala o professor. Não vai aprender muito. Primeiro, incentivar para chegar à escola. Segundo, dar condição mínima de que não preocupa sua barriga agora, porque a escola tem refeição. Agora, depois de comer, já está muito tranquila, pode concentrar, que fará professor, jamais se interessa para participar e interagir com outros alunos. E isso segundo. E terceiro, com longo de ano letivo, oferecer comidas equilibradas nutricionalmente, estado de nutrição de criança vai manter. Mesmo que em casa comem coisas que não necessariamente nutricionalmente equilibrado, mínimo em escola eles comem, têm todo tipo de nutrição. Então isso ajuda, isso é a terceira. E também não só crianças, mas ajuda a família, porque se uma família tem criança, uma criança, ou 3 crianças, ou 5 crianças, se todos vão na escola e todos vão comer na escola, agora a família precisa esse dinheiro para investir para outras coisas. Quando a família tem dificuldade, tem uma medida de proteção social, de que a criança continua vai à escola e mínimo tem refeição quente por dia. E além disso, agora, esse programa de cantina escolar, particularmente parte de compra local, beneficia famílias, agregados familiares, agriculturas familiares, para estamos criar um novos mercados que antes não existia.
Representante do PAM, Kiyomi Kawaguchi, com esta política da sua organização, nota-se alguma mudança em termos de qualidade e quantidade na produção de géneros alimentícios ao nível das associações das mulheres nas comunidades?
Obviamente, porque nós encorajamos que comida, que comer crianças, não pode ter, tem que ter cuidados, tem que ser frescos e tem que ter todos os nutrientes. Então, isso eu acho que ajuda a criança a ter variedade na refeição. Porque doadores internacionais manda uma, duas, três coisas só, porque tem que transportar, tem que durar muito tempo. Agora, se complementamos isso que tem produzido localmente...
Já é a altura de falarmos na diminuição da taxa do abandono escolar com a implementação do programa Cantina Escolar?
Estamos em estudo para a avaliação. Depois desse estudo da avaliação, nós podemos dizer de 2016 era início e agora 2018, qual é a mudança? Isso podemos informar depois. Mas sabemos que sim, matrícula encorajado, aumentado e sim, abandono diminuiu muito. E abandono particularmente meninas. Porque nós tivemos uma parte do programa que encoraja meninas de quinto e sexto de classe. Se elas continuam frequência 80% por mês, até final do mês, elas podiam levar a casa um pouco menos de 4 kg de arroz. Isso incentivou também família e meninas para permanecer em escola, porque quinto, sexta classe... começar abandonos, porque primeiro tem que ir a outra escola mais longe, e depois também famílias querem que eras já mais grande, então tem que ajudar mais em casa, trabalho de casa, ou de horta, ou de campo, e também algumas culturas encorajam essas meninas que já 11, 12, 13 anos para casar temprano, e depois que acontece gravidez temprano, precoce. Então, isso causa meninas abandonar escolas. Agora, com esse tipo de incentivos, o abandono vai diminuir. Também observamos que isso aconteceu muito.
Estimados ouvintes da RDP África, estão a acompanhar a entrevista com a representante do Programa Alimentar Mundial PAM na Guiné-Bissau, que para além da implementação do projeto de cantina escolar, também tem uma iniciativa que é a campanha de consultas gratuitas, uma iniciativa que o PAM desenvolve em parceria com o Ministério da Saúde Pública no âmbito da comemoração do Dia Nacional de Nutrição. Representantes, já estamos a chegar ao fim desta entrevista RDP África. Representante do PAM, há um problema também que é a questão de desperdício. Há quem tem comida em abundância, há pessoas que não têm.
Sim.
Mas como é que podemos também atenuar esta situação?
No mundo, são produzidas comidas suficientes para alimentar todos no planeta. Entretanto, uma de cada 9 pessoas vai dormir com fome. Cada noite, ou estas subnutridas. Isso representa 820 mil milhões de pessoas, todo mundo. Por quê? Porque temos 1/3 de alimentos produzidos para nosso consumo, equivalente a 1,3 bilhões de toneladas, são perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia de valor, da campo de produção até nossa mesa. Alimentos perdidos podem aumentar 2 bilhões de pessoas se nós não temos nenhum desperdício. Então, nós convidamos todos para contribuir, não ter falar de desperdícios. Em países desenvolvidos, 40% de desperdícios acontece da ponto de venda e mão de consumidores, que representa 680 bilhões de dólares. Nos países em caminho de desenvolvimento, mesmo 40% perdidas ocorrem depois de colheita, armazenagem, transporte, venda, até chegar à sua mesa. E isso é equivalente a 310 bilhões de dólares. E cada dia estamos fazendo esse desperdício. Você não pensa que queremos fazer... falar desses desperdícios. Eu acho que mesmo podemos produzir mais, mas antes de produzir mais, temos que parar o desperdício. porque se produzimos mais, vamos a mais desperdiçar. Então, esse é um nosso convite para todos, porque um terço de alimentos desperdiçados hoje vai salvar todas as pessoas que vão dormir noite com fome.
Obrigada. Ouvintes, foi assim uma entrevista com a representante do Programa Alimentar Mundial PAM da Guiné-Bissau, a japonesa Kiyome Kawaguchi, que nos falou não só da campanha de consultas gratuitas, um trabalho que o PAM está a desenvolver com o Ministério da Saúde Pública guineense, mas também de atividades ligadas à cantina escolar, que é a forma de incentivar todas as crianças da Guiné-Bissau para irem para a escola. Segundo a representante, a cantina escolar começou a ter impacto porque registra-se fraco número de abandono, tanto no seio da camada feminina como masculino, que é um dos objetivos da implementação desta cantina, e também uma luta do PAM é apostar mais na prevenção. Obrigada e até a próxima.
Obrigada.